O podcast que você vai ouvir pode ter cenas fortes. Se possível, ouça com fones de ouvido. Hyaku Monogatari, as 100 histórias. É uma brincadeira que surgiu na época dos samurais. Em uma noite sem lua, todos se reuniam num círculo, cada um com uma vela acesa e uma história de assombração para contar. Terminada sua história, apagava-se a sua vela. Dizem que se a 100ª vela é apagada, um fantasma aparece. Vamos tentar?
Um conhecido de infância meu, o Ian, ele trabalhava numa empresa grande, farmacêutica, e tinha uma rotina bem ocupada. Mas, por pressão de seus pais, estava preocupado por ainda não ter conseguido uma namorada. Eu já tinha falado para ele que se precisasse da minha ajuda para alguma coisa, eu tava lá. E eis que, em breve, acabei cumprindo minha promessa. Um amigo seu e colega de trabalho, o Paulo, ele ficou sabendo da situação e decidiu arranjar um encontro às cegas. Depois de ter tirado um pouco de sarro, é claro.
Pô, meu querido, se eu soubesse que a situação tava crítica assim, eu tinha dado um jeito antes.
Só, por favor, cuidado com o que você vai fazer. Eu não sei se eu aguento outra situação constrangedora.
Relaxa, relaxa. Deixa comigo, tá? Eu vou caçar umas pessoas aqui na empresa e eu já te retorno.
No final, ficou marcado que seriam 3 homens e 3 mulheres. Eu, o Ian, um quarto rapaz e 3 moças. O Paulo serviria de mediador entre nós. As mulheres se conheciam entre si, mas eu e o Ian não conhecemos o outro cara, muito menos as mulheres. Finalmente, o final de semana chegou e o plano do Paulo foi se desenrolando. Eu e o Ian nos adiantamos um pouco no horário de encontro e ficamos esperando o resto do pessoal na porta do restaurante que o Paulo tinha marcado pra gente. Passaram-se alguns minutos e, enfim, as meninas chegaram. Estavam muito bem vestidas e pareciam tão nervosas quanto a gente. A gente se cumprimentou, entramos para pegar nossa mesa, enquanto ainda faltava o Paulo e o outro cara.
Ah, dá uma ligadinha para ele, vê se tá tudo bem, se ele ainda vem.
Uma das moças, a Jéssica, jogou a ideia na roda e o Ian prontamente pegou seu telefone. Eles trocaram algumas palavras e foi o suficiente para o olhar de preocupação cair sobre o rosto dele. Ele desligou a chamada e se virou para a gente.
Ele disse que do nada ficou mal, parece uma dor de barriga, alguma coisa assim. Assim, não é nada grave, mas de qualquer forma, falou que não vai conseguir vir.
A notícia deixou o clima meio desconfortável, já que era ele quem conhecia todo mundo. Para piorar, só o Paulo sabia como o último dos pretendentes se parecia. A gente se entreolhou e eu decidi tomar frente. Olha, ainda assim acho que a gente pode aproveitar esse espaço legal. Vamos comer umas coisinhas, pedir uns drinks, é sábado, gente. As meninas sorriram e concordaram. O Ian, um pouco mais tímido, foi na minha. O encontro, então, tinha finalmente começado. Uns 10 minutos se passaram, nossas bebidas foram chegando e, quando percebi, no fundo do restaurante tinha uma mesa ocupada, apenas por uma pessoa, de costas pra gente, sabe? Ela tava em um canto particularmente pouco iluminado, então era difícil distinguir qualquer característica. O Ian percebeu a presença da pessoa e se virou pra mim.
Será que é o outro cara? Vai que ele chegou aqui mais cedo e tava esperando a gente desde o começo.
Bom ponto. Quer ir dar uma checada lá? E lá foi ele. Se levantou, pediu licença e caminhou até a última mesa. Eu não consegui ouvir o que eles falaram, mas a pessoa simplesmente se levantou e seguiu Ian de volta.
Então vamos lá.
Foi o que ele disse enquanto se sentava. Era uma reação estranha, mas nem deu tempo da gente pensar muito. Afinal, o encontro às cegas ia começar de fato. Os drinks foram vindo mais e mais, e junto com inúmeros petiscos, é claro. Eu acabei prestando muita atenção no rapaz que tinha se juntado a gente. Ele não era desajeitado, mas parecia ser alguém difícil de lidar. Aos poucos, a apatia dele foi estragando o clima, até todo mundo entrar num consenso de que a festa já tinha acabado. Mas há quem diga que ele estava prestes a salvar a noite com a sua oferta.
Eu moro na cidade vizinha, então vim de carro. Tem alguém que vai para aquela direção? Se quiser, eu dou uma carona.
e lá se consagrava o campeão. Todo o grupo tinha ido ao encontro de trem ou táxi, então não gastar grana com a volta e não ter que ligar para o estado ébrio era a cereja do bolo da noite, sabe? Por sorte, o Ian e a Jéssica moravam na mesma região, meio caminho andado para o destino final do motorista. Assim, então, a viagem de carro de três recém-conhecidos começou. A partir daqui, essa é a história que o Ian me contou, semanas depois, do seu ponto de vista. O carro era pequeno e velho, preto com a pintura um pouco gasta. Os dois passageiros estavam sentados no banco de trás, cada um observando uma janela de cada lado. O motorista dirigia tranquilamente, respeitando com folga o limite de velocidade da estrada. A princípio, até chegarem na cidade em que moravam, a viagem levaria cerca de 40 minutos, seguindo direto na rodovia que estavam. Cercada por grandes árvores, o cenário noturno e a baixa iluminação da estrada deixavam o entorno pouco visível. Se alguma fonte de luz mais forte eventualmente surgia, era de um ou outro posto de gasolina isolado. Apesar de ainda não ser tão tarde, ficava cada vez mais raro encontrar ou cruzar com outro carro passando pelo caminho. Enquanto Ian e Jéssica conversavam sobre vários nadas, o motorista sequer abria a boca. O Ian tentava incluí-lo nas conversas, mas o cara só respondia um sim ou um não, curto e grosso. Não tinha jeito, os Santos não batiam mesmo. Tendo gasto a sua energia social inteira, Ian recostou no banco e deu uma olhada pra fora. Foi quando percebeu que o cenário da mata de antes tinha mudado completamente. A estrada estava numa encosta, e no acostamento podia notar pequenos altares com estátuas de santas, alinhados um do lado do outro. O Ian me contou que não sabia muito bem qual era, mas já tinha ouvido histórias de antigos monumentos para uma santa naquela região que, teoricamente, protegia crianças, gestantes, viajantes e peregrinos. Era comum encontrar umas estátuas dessa santa perto de estradas, principalmente no interior. Só que ele não lembrava de ter visto muitas depois de crescer. Embora fossem pequenas, não era coisa de contar apenas as inúmeras estátuas que iam aparecendo. Conforme os faróis do carro iluminavam o caminho, Ian ia percebendo que havia algo de estranho com elas. Quão estranho, você pergunta? Algumas não tinham metade da cabeça, outras tinham rachaduras na boca, parecendo estarem rindo. Algumas tinham a face rachada ao meio, outras tinham buracos no lugar dos olhos. Cada uma era de um jeito, mas fato é que todas as estátuas tinham uma aparência bizarra. Olhando para o lado, Ian percebeu que a sua companheira de bordo também tinha visto o cenário lá fora e já compartilhava do mesmo estranhamento. De repente, o cenário de fora voltou a ser aquele das árvores em plena escuridão. Não dava para sentir que alguém morava nas redondezas, nem tinha um ponto de luz sequer que se destacasse em volta. O problema é que, a essa altura do trajeto, já deveriam estar vendo uma área mais habitada.
Elas aparecem por aqui, sabe?
No momento raro, o motorista falou por conta própria.
Elas? Quem?
Elas devem aparecer.
Sim, mas quem?
E não houve resposta. O Ian insistiu mais um pouco, mas ele não respondia, continuando a dirigir e olhar pra frente.
Que babaca! Qual que é desse cara?
Podia ser coisa da sua cabeça, mas a silhueta do cara sentado à sua frente lembrava um pouco a forma daquelas estátuas de pedra.
Então, a gente já não tinha passado por aquele posto de gasolina antes?
Como assim?
Olha, logo ali, tem um poste com anúncio. A gente já passou por aqui também, não foi?
Não mesmo.
Outra resposta inesperada.
Impressão sua. Essa estrada é reta. Nós não viramos, então não dá pra passar pelo mesmo lugar. Essas rodovias são todas parecidas mesmo. Não tem quase nada por aqui também. É só impressão sua.
Pela primeira vez em toda a viagem, se não em toda a noite, o motorista falou bem mais do que uma frase. No final, deixou escapar uma leve risada, bem baixinha, o que calou os dois passageiros.
Querem escutar uma coisa?
O motorista estendeu o braço para o porta-luvas e, do meio da bagunça, tirou um CD e imediatamente o colocou para rodar. Só que um minuto, dois, três, e nada de um som tocar.
Não dá pra ouvir nada. Isso aí tá bem encaixado.
Ô, você também não escuta nada, não é?
É.
Eu deixei o CD gravando dentro de casa à meia-noite.
Quê?
Eu saí e deixei o gravador ligado pra registrar os sons de dentro de casa.
E por que você fez isso?
Porque pensei que se eu saísse, alguma coisa poderia começar a se manifestar. E aí, talvez, ficasse gravado.
Alguma coisa, tipo o quê?
Dessa vez, o Ian ficou aliviado pelo rapaz não ter respondido. Talvez fosse até melhor nem conversar mais com ele. O Ian me contava que, nesse ponto, ele já estava suando de nervoso e se sentia super claustrofóbico naquele carro.
Chega, chega disso, eu quero descer. Para esse carro agora!
O motorista não fala nada.
Caralho, para o carro!
Se o cara não parasse, o Ian estava considerando usar da força bruta para fazer alguma coisa. Mas, ao contrário do que se esperava, o carro desacelerou até parar. O motorista, por sua vez, permaneceu calado. Cambaleando, Ian e Jéssica desembarcaram bem rápido. Assim que fecharam as portas, o carro acelerou e seguiu seu caminho em meio à escuridão, deixando-os para trás. Atordoados, eles olharam em volta e logo perceberam uma iluminação mais forte do que tinham visto na estrada. Onde estavam, não havia nenhuma estátua de santa, nem encosta, nem árvores escuras. Estavam, na verdade, bem perto do bairro onde houve o encontro. Como é que voltaram pra lá? Eles não tinham ficado no carro por pelo menos uns 20 minutos? O Ian nunca me deu uma resposta satisfatória. No outro dia, ele ligou de novo pro Paulo, né, o suposto mediador, que disse o seguinte...
Aí, aparentemente, o cara foi até o restaurante, mas se embananou todo com o horário. Chegou um pouco mais de uma hora antes do combinado e, como não encontrou ninguém, o maluco só voltou pra casa mesmo.
Um tempo depois, o Ian teve a oportunidade de percorrer a mesma rodovia que supostamente tinha pego. Não tinha sinal de nenhuma estátua de santa por todo o caminho. Quem era, afinal, aquele homem que deu carona pro Ian? Será que aquela viagem aconteceu de verdade? E se aconteceu, por onde passaram? Depois de perguntar para uns outros familiares, o Ian me disse que a santa trabalhava para amenizar o sofrimento e a penitência das almas no inferno. Teria isso alguma coisa a ver com o destino incerto de sua viagem? Este podcast é uma produção independente, realizada pelo Notsu Kawaii em parceria com o Kanshou. Este texto é uma tradução e adaptação de histórias contadas em fóruns japoneses. Tradução por Miyuki. Edição e sonorização por Nate Clayman e Felipe Gomes. Vozes de Nate Clayman como narrador, Danilo Santana como Ian, Vinícius Krieger como motorista, Felipe Gomes como Paulo e Ana Neves como Jéssica. Produção por Miyuki, Felipe Gomes e Nate Clayman. Ouça os outros programas da série Hyaku Monogatari nos feeds do Kanshou ou do Notsu Kawaii. E não se esqueça de apoiar a produção de podcasts independentes seguindo nossas redes sociais e compartilhando o programa.